Bom dia a todos. Havendo quórum legal, declaro aberta nossa sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe do dia 12 de março de 2020. Leitura e discussão da ata da 4ª reunião ordinária ocorrida em 28 de fevereiro, em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Na ordem do dia, apreciação 2.1, apreciação em discussão e julgamento do recurso da decisão de arquivamento de notícia de fato 17.19.01.0083, cuja relatoria coube a doutora Cristina Mendonça, a quem eu passo a palavra.
Bom dia a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, na pessoa do senhor presidente, senhora secretária, servidores presentes. Bom, neste... Isso é uma notícia de fato, né? Isso é um recurso da notícia de fato. Pronto, eu vou ler em emenda inicialmente. Supostas irregularidades do pregão eletrônico número 142/2019, sob o argumento de violação ao princípio da ampla concorrência. Exigências justificadas na supremacia do interesse público. Exclusão da especificação técnica que violava a ampla concorrência. Ausência de indícios de ilegalidades, propriedade do arquivamento pela homologação do Conselho Superior do Ministério Público. Foi bem examinado, toda a documentação foi examinada e não se detectou nenhum problema quanto ao edital, quanto à concorrência. E se houvesse, deveria a empresa dirigir-se ao Poder Judiciário, está com a
segurança,
questionar judicialmente, conseguiu uma liminar. Não, ela quis apenas se utilizar do Ministério Público para embaraçar, digamos assim, o edital, a concorrência. Então, não foi detectado nada, nós estamos homologando.
Eu concordo, doutora Lee, concordo plenamente.
Então, por unanimidade, decretou o improvimento do recurso com a homologação do arquivamento. Apreciação e discussão e julgamento da notícia, do recurso da decisão de notícia de fato 15.19.01.0086, da lavra do doutor, da relatoria da corregedoria, a quem eu passo então a palavra.
Cumprimentando a todos os colegas, conselheiros presentes, ao Procurador-Geral, aos promotores de justiça, aos servidores da Casa. Eu não sei se esse foi o que eu pedi vistas.
Foi,
né? Então, trata-se de notícia de fato, representação disciplinar em desfavor do delegado de polícia em improbidade administrativa. Eu vou fazer um resumo dentro do parecer, para não alongar muito. Trata-se de promoção de arquivamento de notícia de fato. É instaurado pela terceira Promotoria de Justiça e Direitos dos Cidadãos, tendo como a objeto apurar a representação disciplinar em desfavor do delegado de polícia Gabriel Ribeiro Nogueira Júnior. Foi instruído o feito, feitas verificações preliminares. A corregedoria da polícia, ao final, entendeu pela inexistência de motivação para a instalação do processo disciplinar. O Ministério Público promoveu o arquivamento também porque não vislumbrou qualquer irregularidade. Notificação, e aí houve a notificação das partes interessadas e a reclamante demonstrou irresignação com o arquivamento. Destaca-se que, desde logo, a resignação faz parte das folhas tais. Passo a analisar a conduta que originou a presente notícia de fato. Concluindo, né, pelo acertado arquivamento sumário da notícia. Então, faço algumas colocações acerca do que seria o ato da improbidade administrativa, né, da visão do âmbito constitucional e também da Lei 8.429/92. Cito em algumas a literalidade da lei com a sua interpretação. E ao final, eu concluo que não vejo óbvio a anuência do arquivamento sumário, porque foram adotadas todas as medidas e diligências necessárias para a instrução da notícia de fato, não tendo-se evidenciado indícios que autorizem a instauração do procedimento administrativo investigativo. Diante do exposto, considerando toda a argumentação aduzida e que integra o voto que ora disponho, me manifesto pelo improvimento do recurso, mantendo a promoção do arquivamento sumário nos termos propostos pelo promotor de justiça oficiante.
Em discussão.
Concordo. Leio o voto também, concordo. Plenamente.
Então, por unanimidade, pelo improvimento do recurso com homologação do arquivamento. Item 2.3, comunicação formulada através do ofício 372 da Lavra do Promotor de Justiça, Dr. Waltenberg Lima de Sá, sobre o arquivamento de notícia de fato aqui relacionado, que houve pedido de vista da conselheira doutora Cristina, a quem eu passo a palavra.
Eu acho que sim. Aí eu examinei no caso e estou devolvendo sem manifestação, porque realmente concordei, não encontrei nenhum motivo assim.
Perfeito.
Merecer.
Item 2.4, também comunicação formulada através do ofício 40/2020, da Lavra do Dr. Jarbas Adelino Santos Júnior, sobre celebração de acordo de não persecução civil no bojo do processo judicial aqui numerado.
Eu até gostaria de ver, porque como é um assunto, né, as persecuções penais, a não celebração em civil, somente para...
Esse é um processo judicial.
Exatamente, isso. Na verdade, não é para homologação do Conselho, é homologação judicial.
Eu entendi, é uma comunicação.
É comunicação apenas. Comunicação formulada, item 2.5, comunicação formulada através do ofício 79/2020.
É porque eu estou querendo ver o modelo.
É da Lavra do Dr. Jarbas Adelino Santos Júnior, também sobre celebração de acordo de não persecução civil no bojo de ação judicial aqui numerada, com ressaltando que o referido acordo já fora devidamente encaminhado ao juízo competente para homologação. 2.6, comunicações referentes às prorrogações de prazo dos procedimentos aqui relacionados. 2.7, comunicação referente ao arquivamento, aos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos relacionados no item também. 2.8, temos aqui desse item diante, no seu subitem, melhor dizendo, a apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento, dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis a seguir discriminados. Itens 1 a 4, da Lavra do conselheiro Dr. José Nias França do Nascimento, todos pela homologação. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Item 5 a 17, da Lavra da doutora Cristina Mendonça, todos pela homologação. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade.
Agora tem um montão.
Itens 18 a 20, todos também da Lavra da doutora Cristina, homologação com recomendação. Doutora Cristina, eu não tive tempo de verificar esses itens, só pergunta a Vossa Excelência. Essas recomendações são
como
de,
eu não tenho de memória,
novas instaurações.
Eu queria dar uma olhadinha, porque assim, já tem um tempinho, não estou me lembrando. Começa aqui no 18, não. No item 18, né? Pronto, deixa eu ver. 18. Nossa, que emenda, viu? Ah, interessante. A ausência de abastecimento de água no assentamento Zumbi dos Palmares, em Campo do Brito, restou demonstrado que o município de Macambira implantou o sistema provisório de abastecimento, enquanto aguarda o término da implantação de rede canalizada de abastecimento, qual não foi finalizado em razão de atraso de repasse do Ministério do Desenvolvimento Regional. A ausência de justa causa para a continuidade da intervenção do Ministério Público, propriedade do arquivamento. Pela homologação do inquérito, com recomendação de que seja encaminhada cópia dos autos ao Ministério Público Federal, órgão competente para fiscalizar o cumprimento do convênio e apurar o atraso dos repasses por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ou seja, o município fez sua parte, a construtora fez sua parte, o dinheiro não veio e a verba é federal, com prestação de contas federal. Está apenas mandar a cópia. Vamos ver o próximo, que é o 19. O objeto é suposta prática de assédio moral por ex-coordenadora do CAPES 1, dona Zifinha. Não verificados indícios de violência moral, prática abusiva ou antiética por parte da reclamada. Ausência de justa causa para intervenção do Ministério Público, propriedade do arquivamento do objeto do presente procedimento preparatório. Aí vem o outro item. Durante a apuração, é possível verificar indícios de irregularidade diversa do objeto apurado. A exemplo de ausência de quadro profissional mínimo para funcionamento de CAPES e do não cumprimento de carga horária por alguns dos profissionais. Razão pela qual voto pela homologação do arquivamento com recomendação de instauração de novo procedimento. Isso é uma discussão que nós estamos travando aqui.
Exato. Por isso que eu estou...
ter ou não... vinculativa essa recomendação. Inclusive, em alguns casos, eu estou pensando em não fazer mais recomendação daqui para frente.
É melhor não fazer recomendação, porque eu acho que recomendação não vincula. Então,
transformar em convenção em diligência. Porque a gente fazer recomendação.
Converter em diligência é melhor, eu acho.
Né? Para evitar de ficar se eternizando o procedimento. Mas aí vem essa dúvida, por exemplo, aqui se resolveu. Não, não havia o assédio moral.
Não, eu sugeriria que a recomendação fosse no sentido de avaliar a possibilidade de instauração de apurar os fatos.
Exatamente.
Né? Porque, na verdade, a recomendação não tem o caráter vinculativo.
Eu entendo que não, porém, quando a gente se depara com uma série de irregularidades...
Sim, mas nada impede que a gente sinalize para a promotoria a apreciação de determinado fato que ele tem a obrigação de instaurar até de ofício.
Mas se ele não quiser instaurar, ele não está, porque a recomendação não vincula.
Ele está na independência funcional dele.
Exatamente.
Ele tem que ter essa avaliação.
Mas o promotor que tenha conhecimento de uma notícia de fato... Ele não tem essa discricionariedade.
Não, ele está tendo.
Ele é obrigado a
mas
ele
veja.
Pode até arquivar.
É o que a gente está fazendo aqui. Eu estou recomendando que arquive.
Ele tem a obrigação de avaliar. Ele está recebendo na recomendação uma notícia de fato. Ele vai ter que avaliar.
Não, eu nem falo disso, da recomendação. Eu falo da notícia mesmo. Porque se fosse o caso, e se houvesse essa discordância de que a recomendação numa situação dessa... obrigaria a essa instauração, mesmo que arquivado depois, é melhor não se recomendar e apenas não se arquivar.
Outra possibilidade.
Sim, mas,
a gente fazer uma notícia de fato.
Mas aí é um fato novo, né?
Nesse caso de exemplo, a gente pode não arquivar?
É um fato novo.
Não, a gente está arquivando.
Entendeu?
Porque aqui é fatos que surgem.
Pois é, exatamente. São fatos novos, não são objetos dessa apuração.
Inclusive, eu digo aqui.
Então, como é que a gente pode recomendar que ele instaure? É um fato novo, ele tem que apreciar, ele tem que receber como notícia de fato e apreciar se é caso de instauração ou não. Essa avaliação é dele, não é determinar que instaure e arquive depois. Ele tem que receber como notícia de fato, até aí eu concordo plenamente.
Quando este conselho definiu sobre isso, era exatamente para não se acumular procedimento sem arquivamento. Mas se o conselho, como órgão da administração, né, perceber que há uma indicação de fato a ser apurado...
Porque, na verdade, a notícia de fato ela já se encontra aqui dentro. No momento em que chegaram ao conhecimento da promotoria as irregularidades...
Ele passou a ter o conhecimento.
Ele passou a ter o conhecimento. Então a gente fica...
Mas ele não visualizou, né? A gente está visualizando algo além dele.
Na verdade
dele.
A gente nem sabe se ele visualizou, tanto que eu digo que caso ele já tem instaurado, que ele informe se já tem o PROED.
Exatamente, então por isso da minha sugestão, de que a gente, que ele avalie o caso de instauração ou não, porque tem todos esses aspectos. Se ele já instaurou, eu estou determinando que ele instaure de novo, ele tem que avaliar. Não,
mas veja,
é novo procedimento.
A gente recomenda. A questão é, recomendar, a gente pode recomendar. Né? A questão é se a gente pode cobrar, se é vinculativo ou não. Pelo que eu andei analisando,
não é
vinculativo enquanto recomendação. Agora, ele tem obrigação de apurar. Não por conta da recomendação.
Perfeito.
Porque ele tomou conhecimento.
Perfeito.
Nós estamos apenas chamando a atenção para que ele observe isso.
Perfeito.
Então ele deve se manifestar dizendo que não. Mas se ele não se manifestar, como é que a gente vai cobrar?
Não, nesse caso.
Sabe, a corregedoria cobrar.
Veja, mas nós já temos um caso aqui que houve uma cobrança. E o promotor disse, não vou, acho que não é o caso. Pronto.
Sim, mas ele tem que dar uma manifestação sobre isso. Ele tem que dar uma manifestação sobre
isso. O que eu vou fazer daqui para frente, em alguns casos em que isso tenha sido tangenciado no procedimento, é não arquivar, converter em diligência. Porque às vezes eu até antecipava, por exemplo, tinha três, quatro coisas...
Tome esse caso, né, como exemplo, é o caso de não arquivar?
Não, esse é caso de arquivar, porque essas outras coisas não tem nada a ver com o objeto inicial.
Então a gente não pode nem padronizar de um lado, nem do outro.
Não.
Entendeu?
É apenas quando já foi tangenciado, aí eu vou optar por converter em diligência. Se não foi, se é uma coisa totalmente nova, como é este caso, vou recomendar.
Mas,
entendendo que não é vinculativa. Não posso.
Perfeito.
Não encontrei até aqui amparo para dizer que seja vinculativo.
Os senhores receberam uma sugestão de assento, né?
Não,
foi aquela que
isso.
Mas não chegou a ser formalizado.
Não, eu mandei para todos.
No que veio da
corregedoria, eu mandei para todos com a sugestão da Procuradoria-Geral. Vamos discutir.
Não visualizei.
Até informalmente, depois, para a gente chegar a um consenso e depois aprovar um assento naquele sentido
que resolva essa questão. Né? Mas está em estudo ainda, eu acho que o gabinete da Conceição ainda está estudando também.
É esse assento. Foi proposto pela corregedoria e eu fiz uma contraproposta.
Não,
já encaminhei para
não visualizei.
Está nos e-mails lá.
Qual é a GEB que você mandou?
Não. Não posso lhe afirmar, mas que eu mandei sim.
Foi feito
uma...
Então eu vou olhar no GED.
Foi
feito um pedido para... Eu retirei porque foi feito pedido uma reavaliação de pensamento, né? Agora, eu não vi no GED, não.
Eu também não. Camila, só um comentário a propósito da independência funcional. Esse território,
ele imuniza o promotor contra ingerências. Sejam determinações, sejam recomendações. O juízo é da livre convicção dele. Ele é absoluto nessa matéria. Agora, ele não pode ser desonerado de justificar porque não se manifestou.
Sim.
Porque até o juiz...
O juízo é dele.
Até o juiz.
Mas,
segundo
a obrigação de manifestar o juízo é...
Veja bem, porque se for caprichosa, se for... por conta da negligência e coisa e tal, isso já constitui infração disciplinar, né?
É outra coisa.
Até o juiz, segundo a Constituição, e nos processos administrativos, é obrigado justificar, fundamentar.
E não pode ser a besteira de julgar.
Explicar. Você não pode, assim, dizer, não é o caso, simplesmente, não vou fazer.
Uhum.
Não vou fazer. Porque isso aí é rebeldia e pode autorizar a instauração de um procedimento. Ele tem que dar razões, ele tem que justificar. Ninguém está isento disso, nem os juízes, nem os promotores, nem os gestores públicos. Tem que dar explicações porque se omite, porque se abstém, porque ele é um funcionário da justiça com esta obrigação. Agora, em tese, nem recomendações e nem determinações. Até determinações, ele poderá se recusar, desde que justifique, desde que se explique. Não,
perfeito. Então, nesse sentido.
É, não, eu botei a recomendação, ela não, tem caráter. E agora eu estou até frisando, sem caráter vinculativo.
Eu só estou suscitando o debate quanto ao caráter da recomendação, mas eu concordo plenamente, eu acho que tem que ser apreciado.
Sim, ele deve agir, não é por conta da recomendação, ele deve agir porque ele tem que agir, tomou conhecimento de alguma coisa.
O conselho apenas está sinalizando um fato que ele precisa apreciar.
Dentro das atribuições.
Perfeito.
Até deixar de agir. Tem que justificar.
Uhum. Perfeito. Isso. O 20 também é no mesmo sentido, doutora?
Deixa eu ver o 20. O próximo. Não, cada um é.
É sobre diárias.
Esse aqui. Ah, esse aqui. Esse não é o que eu falo ainda, não, né? Ah, esse aqui é um que eu frisei. Esse aqui é o caso, já foi, depois dessa discussão eu frisei aqui, que a recomendação é sem natureza vinculante, de abertura de novo procedimento nos termos acima relatados. E quais são esses termos? É aquela velha história das diárias dos vereadores, que vão para eventos assim, que a gente a olho nu percebe que não tem muito sentido, nenhum interesse público existe por trás do comparecimento a esses eventos. Por exemplo, nesse caso aqui, uma empresa sediada, a promotora dos eventos é a empresa sediada em Porto da Folha, faz evento em Maceió, faz evento em Camaçari, faz evento em locais, Paulo Afonso, e os vereadores comparecem ganhando tipo R$2.000 de diária a esses eventos, que não se sabe a qualidade dos eventos, quem é o palestrante, sobre o que é e por que apenas esta empresa é contratada para todos os eventos.
E de quem é a empresa?
Né? E de quem é a empresa? Porque, na verdade, temos eventos gratuitos de qualidade aqui no Ministério Público, no Tribunal de Contas, na Assembleia, na Universidade, tudo gratuito. Tem evento online, mas eles só querem contratar desta empresa. Então, o que eu estou sugerindo? Que ele verifique, se ele entender que deve, ele investigue o porquê dessa, a qualidade. Perfeito. Dos eventos. Apenas. Perfeito. Uma sinalização. Mas eu frisei que não era vinculante.
Perfeito. Então, em discussão, aprovado por unanimidade. Itens 21 a 23, também na lavra da doutora Cristina Mendonça, conversão em diligência.
É, não, esse foi homologação. Agora.
Já, esse já superado.
Sim,
é o 21 a 23.
Agora.
É? Ah, então tem alguma coisa...
Não, estou brincando. Nós temos algumas convenções inteligentes.
Mas tem alguma que a senhora queira...
Não. São todos normais, coisas. Mas se quiser eu posso detalhar algum que queira. Se houver, assim, algum conselheiro que queira
alguém
saber algum detalhe.
Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Item 24, da lavra do doutor Luiz Walter Ribeiro Rosário, uma conversão em diligência. Em discussão, em votação, aprovado por
unanimidade. Senhor presidente, senhores conselheiros. O objeto desta apuração, desse procedimento, era a infestação de mosquito causada pela obstrução de canais no conjunto habitacional Marceiro e o abandono de prédios públicos no entorno da Praça de Juventude, servindo de abrigo à criminalidade. Eram dois fatos. E eu registrei o seguinte: a reclamação que ensejou a abertura deste procedimento investigatório apresentam duas situações que, reveladoras da incúria do gestor público, exigiam a intervenção ministerial. A infestação do ambiente urbano por mosquitos, é um fato, causada pela obstrução dos canais. E o outro fato, o abandono dos prédios públicos que passaram a servir de abrigo à marginalidade local. Da leitura da peça de arquivamento se extrai que apenas um dos fatos, a insalubridade dos canais, foi objeto da atenção da Promotoria de Justiça, de cujo empenho resultou a eficaz intervenção do município, justificando-se nesse particular, quanto a esse fato, o arquivamento. Então, a prefeitura limpou os canais. No entanto, no que diz respeito ao abandono dos prédios públicos, que passaram a obviar a criminalidade local, não há registro de que tenha sido adotada qualquer providência pela administração municipal, o que exigiria uma ação ministerial mais vigorosa. Então, a promotoria arquivou todo o conjunto, sem que houvesse provisão, sem que houvesse intervenção do município quanto a esse fato, que é o abandono dos prédios públicos. Aí eu proponho, eu entendo que seja o caso de baixar o feito em diligência para que se investigue em sua inteireza os fatos denunciados. Apenas um foi investigado e foi objeto de uma medida e recebeu uma atenção adequada da Prefeitura
Municipal. O segundo objeto não foi apreciado.
O segundo objeto, os fatos denunciados, e se adotem as medidas judiciais que se tornarem necessárias à proteção do patrimônio público. É o que eu proponho, se vossas excelências entenderem diferente, que seja o caso de homologar o promotor.
Não, eu só faço essa pergunta. Os dois fatos, objetos do procedimento, foram apreciados pelo promotor?
Só foi apenas um, segundo o que está dizendo. O outro foi.
Eu não. Veja bem, porque o apreciar e sem a resposta, sem a solução do problema. Como é que vai arquivar? Ainda que ele tenha apreciado, que ele tenha tratado disto, mas o município permaneceu inerte. Ele só foi ativo, então, atuante, em relação a um dos fatos. Então tem um problema ainda pendente que poderá, se houver resistência do prefeito, aí eu teria cabimento
uma ação medidas judiciais.
Judicial,
uma medida não,
judicial.
Perfeito. Só que se ele apreciou, ele não pode promover diligências no mesmo sentido. É isso que eu estou questionando. Aí seria o caso de não homologação mesmo.
Não, mas você sabe que é o seguinte, porque ele poderá cobrar agora, insistir na...
Faltou alguma coisa.
Sim, tudo bem.
Passou desapercebido, né?
Tudo bem, mas passou desapercebido no sentido de tomar providências.
Não,
não de apuração.
Porque a intervenção, ela é bem sucedida ou não. Então, se a intervenção ministerial ela só foi eficaz em relação ao fato, ficou o outro sem apurar, não é tudo. É resolver. O objetivo dos procedimentos é resolver. E só resolveu um. Então, eu não acho que...
Então, não há necessidade de designar outro promotor?
Não, eu não vejo necessidade. Eu vejo, ainda, a não ser que o pronunciamento dele com relação a isso ser indique. E com relação a isso...
Eu acho que com mais alguma diligência consegue resolver.
Não, é cobrar da prefeitura. Por que é que não fez? Por que é que não... por que o prédio público municipal continua abandonado? Por que continua abrigando marginais? Aí não, resolveu o problema de limpar os canais. Aí as máquinas chegaram e limparam os canais. Mas quanto ao silêncio absoluto.
Então não foi tratado o segundo objeto.
Perfeito.
Mas o promotor não pode, sabe, doutora? O promotor não pode se contentar com a falta de resposta.
Não, perfeito.
Aí ele vai compelir judicialmente.
Na verdade,
então, se for o caso,
eu tô vendo aí, a denúncia de dois objetos. Um foi investigado e o outro não foi.
Pronto, então é diligência
que,
mesmo.
Mas eu vou mais além. Ainda que fossem os dois investigados, certo? Mas o promotor, ele só solucionou. A intervenção dele só teve êxito, só foi eficaz com relação ao fato. Com relação ao outro, não basta investigar. É preciso que resolva. O procedimento é para isso. E se não se resolve administrativamente, se resolve judicialmente. Então, ele teria...
Sim, mas no sentido da decisão do Conselho, se ele apreciou plenamente o mérito, é caso de não homologação e designar outro promotor. Mas no caso aí, ele realmente não apreciou, então é um fato a ser...
Ele pode intencional, né?
Sim, perfeito, perfeito.
Mas a sua colocação é perfeita, doutor. O procedimento, ele visa a efetividade, né?
Certo.
Né, conseguir.
Se não é igual, né, doutora?
Não, já está bem mais
possível. Gastando papel, né?
Dizer, não, fez, diz que não fez.
Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade.
Tira insuficiente, ação judicial. Né?
Itens 25 a 35, todos da lavra da Corregedoria Geral, da doutora Conceição, todos pela homologação. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Os itens 3 e 4, que é comunicação de decisões monocráticas com base em assentos do Conselho, nada consta, também não há nada no que ocorrer. Declaro então encerrada a nossa sessão do Conselho Superior do Ministério Público.